CBN Saúde de hoje, nós vamos falar sobre as consequências da menopausa, os efeitos no corpo das mulheres. E para tirar todas as muitas dúvidas que incluem esse período, né, cheio de mudanças para quem passa por eles, nós vamos conversar ao vivo com a ginecologista Marina Beté. Bom dia.
Olá, bom dia.
Marina, para a gente começar a entrar nesse assunto, primeiro vamos falar um pouquinho sobre essa chegada da menopausa, né? Ela não tem uma idade certa para acontecer, pode ser mais cedo, pode ser mais tarde, mas antes dela chegar efetivamente, tem alguns efeitos que vêm acompanhando. Quais são os primeiros sinais de que a menopausa se aproxima e como é que a gente pode lidar com eles de uma maneira melhor para ir nos preparando para essa fase?
Perfeito, é isso mesmo. A gente não sabe exatamente em que época isso vai acontecer. A gente sabe que existe uma média entre as mulheres brasileiras em torno de 50, 51 anos e que 95% das mulheres vão estar na menopausa entre os 45 e os 55 anos. Mas exatamente com que idade isso vai acontecer para você ou para mim, a gente não tem como precisar. Geralmente, os primeiros sinais de que uma mulher está se aproximando da menopausa, que já está nesse período de perimenopausa ou climatério, são as irregularidades do ciclo menstrual. E além dessas irregularidades, essa mulher já pode começar a ter outros sintomas, como os calores, que a gente chama de fogachos, a secura da região íntima, diminuição de ânimo, alterações de humor, enfim, uma série de sintomas que podem já acompanhar essa mulher. E aí é muito, muito importante o acompanhamento médico para que essa mulher receba todo o apoio e os tratamentos que já podem também ser iniciados nessa fase.
Isso tudo que você mencionou acaba mexendo demais com a qualidade de vida dessa mulher, né? Como é que a gente pode, ao aparecer esses primeiros sinais, aos primeiros vestígios de que essa mudança está acontecendo, já tomar providências para que ela consiga passar por essa fase de uma maneira que afete menos tudo isso?
Claro, a qualidade de vida realmente ela é muito impactada, não só a qualidade de vida, mas também a questão de autoestima, muitas vezes as relações interpessoais, tudo isso pode ser muito impactado com a chegada da menopausa. As consultas ginecológicas em dia, a realização de exames vão nos mostrar se essa é uma mulher que pode ou não fazer terapia de reposição hormonal. A terapia de reposição hormonal ela já está indicada, inclusive, né, nesse período de transição. A terapia de reposição hormonal tem como um dos principais efeitos a melhora da qualidade de vida com diminuição de sintomas. Para aquelas mulheres que a gente não pode fazer a terapia de reposição hormonal, algumas terapias alternativas, uso de alguns fitoterápicos, acupuntura, atividade física, alimentação, tudo isso é muitíssimo importante para a gente minimizar esses efeitos negativos da menopausa.
Junto com a menopausa, a gente tem, e ela é uma consequência disso, né? O nosso corpo todo envelhecendo. O que, que a gente também precisa estar atento a esses outros sinais, né? Porque, assim, tem os fogachos, tem a pele que vai mudando, o cabelo, de repente, e ali a necessidade também de suplementar muita coisa, né? Porque a necessidade do organismo também vai mudando com o tempo, né?
Com certeza. A grande questão da menopausa é que os nossos ovários eles param de produzir estradiol, estrogênio, que é o nosso hormônio principal, o nosso hormônio sexual principal, né? E a gente tem receptor para esse hormônio no corpo inteiro, inclusive cabelo e pele. E aí a gente nota mais sinais de envelhecimento com certeza nessa fase, né? Nessa fase de menopausa, por um afinamento de pele, por diminuição de produção de colágeno. Então, sim, sem dúvida, a suplementação vitamínica, os cuidados dermatológicos, os procedimentos estéticos que podem estimular o colágeno e também a própria terapia de reposição hormonal podem auxiliar nessa diminuição desses sinais de envelhecimento de cabelo e pele.
Quais são também esses principais, você falou que muda bastante, né? Então, que a pele fica um pouco mais fina, o cabelo também começa a mudar. Quais são os outros efeitos, então, no nosso corpo que a gente consegue perceber? E quais são os profissionais que a gente deve trabalhar de maneira conjunta, então, para minimizar esses efeitos todos?
certeza. Eu acho que outros sinais que a gente começa a perceber, pode ocorrer um aumento de peso em função da menopausa, o formato, a conformação corporal da mulher também pode se alterar, então aquela cintura mais fina com o quadril mais largo, que é típico de um corpo feminino, pode ir se perdendo, a cintura pode ficar um pouco mais larga, mais acúmulo de gordura na região abdominal, alterações cardiovasculares, mulheres têm menos doenças cardiovasculares até entrar na menopausa, a gente pode ter também um aumento de risco de demências, um aumento de risco de osteoporose, então é fundamental uma visão multidisciplinar. Ginecologista, muitas vezes psicólogo para ajudar nas alterações de humor, educador físico, porque atividade física, principalmente atividade física de carga muscular, musculação vai ser extremamente importante para a gente ativar o metabolismo, fazer o controle de peso. Dermatologista, tá? Para esses efeitos de envelhecimento cutâneo e de cabelo. Nutricionista, para a gente ter uma dieta mais completa e com os nutrientes todos que essa mulher vai precisar. Enfim, fisioterapeuta pélvico em função das alterações de íntima que também podem surgir. Então, sempre que a gente pode ter uma equipe multidisciplinar para cuidar dessa paciente, a gente vai entregar o melhor resultado para ela.
Esse cuidado integral faz muita diferença para quem passa por tantas mudanças ao mesmo tempo, né? E uma das que a senhora mencionou logo no comecinho, doutora, da nossa fala, foi o ressecamento. E aí entra também a questão sexual, né? Então, tem sim essa possibilidade da reposição hormonal, mas como você mesma disse, nem todo mundo pode fazer. Por algum motivo, de repente, aquela paciente não pode fazer a reposição. Tem outras saídas, né? A fisioterapia pélvica, por exemplo, entra nesse leque de opções?
Entra, mas não só a fisioterapia pélvica. A gente tem tecnologia hoje para auxiliar essa mulher que tem alterações sexuais e alterações íntimas, mas que não pode fazer o uso de terapia de reposição hormonal. Por exemplo, o laser íntimo, a radiofrequência, que atuam espessando a mucosa da região íntima, produzindo mais colágeno, produzindo mais lubrificação. Então, a gente também tem tecnologia para nos ajudar em relação a isso, associado, sim, à fisioterapia, para a gente trazer ainda mais resultados.
E aí a gente tem, então, essa combinação toda, mas nem todas as mulheres já sabem que precisam desse cuidado integral. Cabe ao ginecologista fazer esses encaminhamentos, então, quando ele percebe outras alterações que não são só de cunho ginecológico?
Com certeza, com certeza. Para muitas mulheres, o único médico que essa mulher procura durante um único ano é o ginecologista. Eu costumo dizer que o ginecologista, ele é o clínico geral da mulher. Então, cabe com certeza ao ginecologista estar muito atento a essas alterações para que sim, faça um diagnóstico precoce, encaminhe precocemente para a gente reduzir as alterações de qualidade de vida. E a gente vive cada vez mais, então a gente não quer viver muito tempo sem qualidade, a gente quer viver muito tempo com muita qualidade de vida. Eu acho que a gente, como ginecologista, tem um papel fundamental nisso na vida da mulher.
Com certeza, e muitas vezes a gente acha, né, não, é só tomar alguma coisa que passa, e nem sempre, então é necessário sim, de repente, ou fazer essa reposição, ou fazer esses tratamentos alternativos, mas também ter esse cuidado integral, de repente, de outros tratamentos, como você disse, a questão da musculatura é super importante, a gente começa, né, a perder mais massa durante essa fase da vida e estar preparado, ter esse acompanhamento ou de um fisioterapeuta ou de um educador físico mais de perto também e sabendo, né, o que o médico está receitando, o que está acontecendo dentro do seu corpo ao mesmo tempo, isso vai refletir nessa longevidade com qualidade, né?
Com certeza, com certeza. É por isso que eu comentei. Eu acho que quando a gente consegue agregar um tratamento multidisciplinar, a gente entrega um resultado muito melhor para essa mulher. E eu acho uma coisa interessante é que a gente não deve se preocupar com a menopausa só quando a menopausa chega. A gente deve se preocupar com a menopausa e buscar informações a respeito dela já por volta dos 30, 35 anos para a gente criar uma vida que tenha hábitos que vão nos ajudar lá na frente. Alimentação saudável, prática de atividade física, conhecer sobre os efeitos dos hormônios, o que fazer quando esses hormônios começam a falhar, enfim, tudo isso é muito importante.
a genética influencia em quando essa menopausa vai acontecer ou quais os efeitos que vão afetar mais ou não?
Sim, tá. A idade em que a nossa menopausa ocorre, ela está intimamente relacionada à idade em que a nossa mãe entrou na menopausa. E aí, essa é uma informação muito importante da gente procurar, porque muitas mulheres têm quadros de menopausa precoce. Então, são pegas desprevenidas antes dos 40 anos nessa fase, né? Então, tem isso. Outras doenças genéticas também podem influenciar com que a gente tenha uma falência dos nossos ovários mais precocemente, tá? Mas a questão de como a gente vai passar por esses sintomas, tá? Pela fase da menopausa, a questão ambiental tem muita relação. Tá? Então, se a sua mãe teve muitos fogachos, não necessariamente isso significa que você vai ter, porque pode ser que você tenha uma qualidade de vida, um acesso a coisas que a sua mãe não teve e que às vezes vai te fazer com que tenha menos sintomas.
Muitas mulheres até deixam de falar sobre isso, né, com suas filhas, porque às vezes para elas passar pela menopausa ou pela pré-menopausa foi tão traumático que elas falam, ah, não quero assustar, não quero falar sobre isso. Mas o falar é super importante nesse sentido. Primeiro, para a gente ter uma dimensão de tempo, né, quando será que vai acontecer comigo? Tem essa questão, como você disse, genética envolvida. Para a gente também poder se prevenir. E o que ela sofreu, a gente não sofrer também, né?
Com certeza, com certeza. Eu acho que não só entre mãe e filha, mas de uma maneira geral a sociedade precisa abordar mais esse tema menopausa. A gente ainda tem muito tabu referente a isso, muitas crenças errôneas em relação a esse assunto. E quanto mais informação de qualidade a gente conseguir levar para essas mulheres, melhor. Veja que há 50 anos atrás, uma mulher ainda entrava na menopausa aos 50 anos. Hoje uma mulher entra na menopausa aos 50 anos, só que essa mulher de hoje ela vai viver muito mais tempo no período de menopausa do que a mulher de 50 anos atrás. Única e exclusivamente porque a gente vive mais hoje. Então, se a gente passar tanto tempo da nossa vida numa situação em que a gente não tem informação, poxa, isso causa muito sofrimento. Então, quanto mais informação a gente conseguir levar, melhor.
Com certeza é isso. Se você está ouvindo, a gente começou a notar alguns desses primeiros sinais de que a menopausa pode estar se aproximando, de repente até fora de tempo, né? Não estava contando com isso agora. Conversa com seu ginecologista, busca identificar o que está acontecendo e, se possível, sim, esse tratamento que nós mencionamos aqui, multidisciplinar, né? Com mais gente envolvida, pode te ajudar a passar por isso de uma maneira muito mais leve, né? Com muito mais qualidade de vida, como disse a doutora, do que mulheres que viveram antes de nós. Alguma outra consideração, recado importante para as mulheres que estão nos ouvindo, doutora?
Sejam atentas, procurem informação, o nosso corpo sempre conversa com a gente, ele sempre emite sinais, não deixe de conversar com o ginecologista a respeito dessa fase, mesmo que você não esteja próxima disso, procure informação de qualidade, ainda existe muito tabu em relação à reposição hormonal, nunca se automedique, faça atividade física, que com certeza isso vai trazer benefício no período da menopausa.
Com certeza, e esse último alerta é muito válido, tá? Não é porque sua amiga tá tomando isso, ou a sua tia, sua mãe, enfim. Cada caso é um caso, precisa ser analisado pelo médico, é ele quem vai dizer o que é que você precisa repor, quando que precisa começar, ninguém melhor do que um especialista para te dar todas as orientações. Doutora, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Muitíssimo obrigada e parabéns pela abordagem do tema.
A gente conversou com a ginecologista Marina Berté sobre os efeitos da menopausa. Se você está passando por essa fase, quer se preparar, conhece alguém que está sofrendo com esses efeitos todos e quer ouvir de novo essa entrevista ou compartilhar, corre lá em cbnmaringa.com.br, no nosso YouTube também. Está tudo salvo e você pode compartilhar com quem está precisando dessa informação. Falar sobre isso é muito necessário para a gente melhorar a qualidade de vida das mulheres. Agora, 11 horas, 18 minutos.